Muito boa tarde. Informação com o Vítor Lenas.
Boa tarde. Câmara de Tomar apresenta esta sexta-feira o Orçamento e Plano para 2016. Proposta ascende a 37 milhões de euros. Progressa só vai comentar o processo do mercado municipal depois das obras concluídas e o mercado reaberto. A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo promove esta sexta-feira um jantar de Halloween. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alcanena. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, períodos de céu muito nublado. A norte do sistema montanhoso Montes de Estrela ocorrerão períodos de chuva, em especial no Minho e Douro Litoral, vento fraco a moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 19 para Castelo Branco, 20 para o Porto, 21 para Coimbra, Lisboa e Faro, 22 para Tomar e Santarém e 23 para Leiria e Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O Partido Socialista e a Coligação Democrática Unitária vão apresentar em reunião extraordinária, a realizar esta sexta-feira, o orçamento e plano da Câmara de Tomar para o próximo ano. O documento prevê um montante a rondar os 37 milhões de euros. Documento que traduz ainda o facto de a dívida se manter alta. O município refere que reduziu a dívida total ao longo dos dois recentes anos do mandato em 13%, apesar de ter introduzido mais de 3,8 milhões de euros de faturas por classificar e ter sido obrigado a contar como dívida 1 milhão de euros destinado ao financiamento do Fundo de Apoio Municipal criado pelo Governo. No que diz respeito às dívidas, saliência para os 2,3 milhões à DSE, quase 1 milhão à construtora São José e quase 6 milhões à Parque T, que no conjunto ascendem a cerca de 9 milhões de euros de dívida. Este orçamento de 37 milhões de euros é, no entanto, inferior em cerca de 3 milhões de euros ao que aconteceu neste ano e em 7 milhões e 700 mil euros quando se fala em relação ao ano de 2014. No que diz respeito ao plano e orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, será proposta uma verba de 7 milhões e quase 200 mil euros. Refira-se que, apesar de mais do que previsível aprovação em sede do Executivo Camarário, os documentos em causa ainda terão de merecer também a aprovação da Assembleia Municipal de Tomar.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Bruno Graça, o vereador responsável pelo mercado municipal, disse na reunião de Câmara realizada na segunda-feira que vai aguardar para o dia depois da abertura do mercado e de concluídas as obras para se pronunciar sobre tudo aquilo que se passou com este processo ao longo dos últimos anos. O vereador reagia assim às questões colocadas, sobretudo pela oposição, quanto à data de reabertura do remodelado mercado municipal, ainda antes ou não do final do presente ano, e sobre o processo complicado e demorado da obra ainda em curso. Curiosa também a afirmação, no decorrer da intervenção do vereador, que, e citamos, terminada essa missão, quase que poderia dizer, quase que posso apresentar a minha demissão de responsável pelos mercados.
A minha posição tem a ver com a preocupação de muitos dos, enfim, não quero ofender ninguém, mas desde que muitos falam do mercado por aí, não tem a ver com o desenvolvimento económico, não tem a ver com nenhuma preocupação sincera, tem a ver com politiquices. Porque o problema do mercado existe e foi criado há muitos anos. E por isso eu farei essa história, mas é no momento certo. No momento de estar, neste momento só estou focado em aquilo abrir. Só estou focado, não me interessa mais nada. Todo o ruído à volta é coisa que não me afeta coisa nenhuma. A questão para mim é abrir. E já está feito um plano, tenho já em mente um plano para começar a trabalhar neste momento com as pessoas que têm que trabalhar no sentido de, efetivamente, fazer, preparar transferência, essas coisas todas. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado e isso vai decorrer como tem que decorrer, que é com critério, com serenidade, com participação, com diálogo, com essas coisas que são necessárias para fazer aquilo. Tudo o resto à volta, neste momento, é ruído. Não me interessa para nada. Quer dizer, interessa-me neste momento é focar isso. Criar condições e tentar, junto dos meus companheiros de variação, que sejam dadas as condições para que eu possa ajudar a que as coisas, obras, andem para a frente, que sejam rapidamente concluídas, que seja rapidamente preparada a transferência, que se faça a transferência, que se reaba ao mercado. Terminada essa missão, eu quase que podia dizer que, quase que, enfim, até posso apresentar a minha admissão de responsável dos mercados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, vai promover uma sessão em Tomar no próximo dia 19 de novembro, no âmbito de um conjunto de sessões de participação pública sobre o plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Oeste, nas quais será discutido em concreto o programa de medidas. A iniciativa vai decorrer no Moinho da Ordem, no Complexo da Levada, com início às 14h30, e terá também uma apresentação da proposta do plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Ribeira do Oeste, seguida de debates temáticos e das conclusões. Os planos de gestão de região hidrográfica assumem-se como instrumentos de grande importância, nomeadamente no planeamento das águas. Visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica. São elaborados por ciclos de planeamento, sendo depois revistos e atualizados de 6 em 6 anos, de acordo com a Diretiva Quadro da Água.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas até ao dia de amanhã as inscrições para o jantar de Halloween, a promover precisamente nesta sexta-feira à noite, na estalagem de Santeiria, pela Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, sediada em Tomar, e que visa angariar fundos para as obras que esta associação tem vindo a promover na sua sede. Como disse a Hertz, presidente da direção da associação, Ruto Calvão, a iniciativa nasceu do envolvimento da própria comunidade e surge na sequência de um outro jantar realizado já este ano, em julho, a quando do aniversário.
Em julho nós organizámos um jantar comemorativo do segundo aniversário da associação, cujo objetivo era a angariação de fundos para as obras de beneficiação da própria sede. E desse jantar, algumas amigas da associação tiveram a ideia de que elas próprias iriam organizar este jantar. Portanto, atrás-nos muito que a própria comunidade se comece a envolver com este nosso projeto. Este jantar nasce da ideia da própria comunidade, portanto, foi este grupo de pessoas que organizou, no fundo, que está na base da organização deste jantar comemorativo do Halloween, mas que hoje os fundos reverterão a favor sempre da associação e das obras de beneficiação que são sempre necessárias. É sempre um processo muito demorado, porque aquilo, como eu já expliquei da outra vez, é uma escola de voluta. O que se tem feito tem sido muito lento, de forma muito lenta, não é? Porque as obras são de raiz e são obras que envolvem grandes custos. Já se conseguiu recuperar uma das casas de banho, mas aquilo envolve mais duas casas de banho e que, de certa forma, nós queremos cumprir aqueles que serão os requisitos futuros para depois um eventual acordo com a Segurança Social. E isso terá que sempre obedecer a regras de dimensão, a regras de espaço, e, portanto, não será um recuperar de uma casa de banho normal, portanto envolverá sempre mais custos, são casas bem adaptadas. Também há sempre uma dificuldade que se verifica que a comunidade se envolva nestes projetos, nestes e noutros que eu vou verificando. É sempre um núcleo restrito de pessoas, por mais que se divulgue. Portanto, as pessoas envolvidas nestes jantares são sempre 50, 60 pessoas, portanto a verba envolvida é sempre muito pequena.
A aposta da associação vai neste momento também para a angariação de novos sócios, o que permite aumentar a receita, numa altura em que está envolvida, então, no processo de creditação da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo junto da Segurança Social.
Em termos de apoio, neste momento a associação sobrevive apenas com as cotas dos seus associados e estamos sempre a investir na campanha de sócios. Neste momento temos cerca de uma centena de sócios e temos tido alguns apoios de mecenas, pronto. É essa a verba. De qualquer das formas, estando a associação numa fase de acreditação ou de reconhecimento de candidatura à IPSS, também nos temos controlado um bocadinho no tipo de obras que vamos fazendo, com vista a um objetivo maior, que é depois um possível acordo com a Segurança Social e a conseguir os fins para que nos destinámos inicialmente, que era ter uma área de dia a funcionar para os nossos doentes e futuramente depois, quem sabe, uma residência autónoma. Também tem sido um processo complicado, porque apesar de nós termos começado isso no ano anterior, a verdade é que apanhámos a mudança da legislação, e o que fez com que nós tivéssemos que, apesar de já termos nos constituído estatutariamente, tivemos que proceder à alteração de estatuto e mais um registro de conservatória. Mas de qualquer das formas, penso que até o final do ano vamos ver esse nosso grande objetivo concretizado. Portanto, todos os papéis já foram entregues, já estamos a cumprir, ou seja, já cumprimos todos os requisitos que nos foram pedidos na última entrevista com a Segurança Social, e penso que agora depende do reconhecimento apenas de que já não nos falta mesmo nada.
Voltando ao jantar de Halloween, as inscrições estão então ainda a decorrer, hoje e amanhã, podendo ser efetuadas para a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo por mail ou ainda por telemóvel.
Pode-se inscrever até amanhã para o nosso e-mail, Associação Saúde Mental do Médio Tejo, @gmail.com, ou para o telemóvel 91-680-9626. O jantar vai decorrer na estalagem de Santiria, tem um preço para os adultos de 10 euros e para crianças entre os 3 e os 10 anos de 6 euros. A ementa inclui bifinhos de porco com arroz e migas, sopa de legumes e maçada de peixe. Vai haver música ambiente e vai haver muita diversão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
José Becerra Vitorino será o veterano-mor que sucede a Manuel Graça no próximo ano, na organização do 7º Encontro de Antigos Alunos do Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Secundária de Santa Maria do Olival, encontro que irá ter lugar a 22 de outubro de 2016. Para o encontro, o agora indigitado veterano-mor terá a colaboração dos elementos dos órgãos sociais da Associação de Antigos Alunos e do Conselho de Veteranos, constituído pelos 6 veteranos nos anos anteriores, casos de Manuel Gonçalves, Aurora Cardoso, Carlos Carvalheiro, António Lourenço dos Santos, Leonor Machado e Manuel Graça. O encontro deste ano, que decorreu, como referimos, no passado sábado e que foi da responsabilidade do veterano-mor Manuel Graça, fez uma forte aposta nas atividades culturais, vertente que se pretende seja mantida em 2016. Na ocasião, entre outras atividades, foi inaugurada uma exposição coletiva intitulada Liceu com Arte, nos Lagares del Rei, que reúne obras de Diogo Rosa, Ana Alexandre, Luís Filipe Brito, José Becerra Vitorino, José Matias e Ivone Alves, todos antigos alunos, e que está patente ao público das 15 às 19 horas até ao domingo, dia 8 de novembro, naquele espaço. O encontro anual dos antigos alunos do Liceu, Escola Secundária de Santa Maria do Olival, de Tomar, é organizado pela Associação desde 2009, ano em que a mesma Associação foi fundada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro vai realizar o seu peditório nacional já nos dias 30 e 31 deste mês de outubro e também a 1 e 2 de novembro. A iniciativa estará organizada em diversas áreas geográficas do país, de acordo com as orientações dos respectivos núcleos regionais da Liga. Os fundos angariados anualmente, através deste peditório, permitem à Liga Portuguesa contra o Cancro cumprir com os seus objetivos de garantir a continuidade de diversos projetos que têm vindo a desenvolver, como sejam o apoio ao doente oncológico e familiares, a promoção da educação para a saúde do público, rastreio do cancro da mama, este através do Programa Nacional de Rastreios da Liga Portuguesa contra o Cancro, cuidados paliativos e ou domiciliários, apoio psicoemocional, investigação científica e também formação de profissionais de saúde. O peditório decorre depois em todo o país, estando sua organização a cargo dos núcleos regionais da Liga, Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira. Os voluntários estarão, como sempre, em locais distintos, como centros comerciais, igrejas, cemitérios, supermercados e ruas de comércio tradicional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Arranca no próximo dia 1 o programa comemorativo do 18º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar. Este ano, também no âmbito destas comemorações, assinala-se no próximo dia 27 os 20 anos da primeira edição literária de Nuno Garcia Lopes, reconhecido nome da escrita tomarense. Depois de recentemente ter ganho o primeiro concurso de poesia da Golden Edições, Poetas Nabantinos, ao ser premiado pela obra A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, Nuno Garcia Lopes tem desenvolvido uma intensa atividade e prepara, como disse a Hertz, novos lançamentos literários ainda para o corrente ano.
Ao perceber-me que, de facto, estava a aproximar-me da celebração dos 20 anos do meu primeiro livro, achei também que este ano de 2015 deveria ser marcado por um retorno a algo que tinha ficado um bocadinho parado, porque nos últimos anos, por razões familiares, por razões profissionais, porque também me dediquei a outros projetos, como a Biblioteca de Temas Linhacerenses, que me ocuparam bastante tempo, a escrita de âmbito mais literário ficou um bocadinho parada. E, de facto, achei que 2015 deveria ser um retomar disso. O próximo mês de novembro, antes de ter ainda esta comemoração dos 20 anos, que acontecerá no dia 27, vai ser lançado então o meu próximo livro, que é um trabalho a convite da Fundação Maria Dias Ferreira, de Ferreira do Zezer, um livro para crianças relacionado com a lenda de Dornes. Portanto, foi pedido a vários escritores que abordassem algumas das lendas do Conselho de Ferreira do Zezer. Portanto, esse livro será lançado durante o mês de novembro e depois terá a apresentação em Tomar também no dia 27. Entretanto, um dos próximos livros será este prémio Poetas Nabantinos, o livro A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, que foi o vencedor, e entretanto está também já em mãos uma obra quase completa dentro do âmbito da Biblioteca de Temas Linhacerenses, a história da Sincera para crianças também, mas com uma perspectiva mais pedagógica, que deverá ser lançada durante o próximo ano de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, através do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património e o Convento de Cristo, promovem amanhã o colóquio Arquitetura e Ornamento em Tomar, Fixação e Mobilidade, abrindo assim o ciclo de colóquios do Convento de Cristo. De entrada livre, mediante inscrição, o colóquio traz a Tomar o tema central desta iniciativa, que investe sobre uma categoria maior em Tomar, o ornamento. Não como elemento difuso, dependente e subsidiário na esfera da arquitetura, mas enquanto um recurso vital, autónomo e simultaneamente agregador de uma estratégia conjunta no plano da construção de um mundo perfeito e ideal. Neste particular desígnio, também referência para os elementos formais da arquitetura, mas também numa inscrição na órbita e substância de outras disciplinas artísticas. Tudo isto vai estar em debate nesta iniciativa, como dissemos, a realizar amanhã no Convento de Cristo em Tomar. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Hoje vou dizer-vos qual é o papel, o contributo do técnico de saúde ambiental na nossa unidade de saúde pública. A criação do curso de higiene e saúde ambiental, designado atualmente como saúde ambiental, foi ditada, portanto, esta criação pela necessidade de pessoal mais qualificado na área da sua intervenção. Face aos desenvolvimentos que se registaram, nomeadamente em atividades de identificação, caracterização, redução de fatores de risco para a saúde, uns originados pelo ambiente, à participação em ações de saúde ambiental e de educação para a saúde e em grupos específicos da comunidade. De acordo com o Decreto-Lei 117 de 95, o técnico de saúde ambiental atua no controle sanitário do ambiente, sabendo, portanto, detectar, identificar, analisar, prevenir e corrigir riscos ambientais para a saúde, atuais e potenciais, e que podem ser originados por variados fenómenos, por fenómenos naturais ou por atividades humanas, por evolução dos aglomerados populacionais, pelo funcionamento de serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública e por qualquer outra causa natural ou ambiental. Os técnicos realizam as suas atividades dentro, tendo como uma matriz a utilização de técnicas de base científica, com fins de prevenção da doença e promoção e proteção da saúde, mantendo e tendo sempre e mantendo uma grande articulação com outros grupos profissionais de saúde. A nossa equipa de unidades da saúde pública é composta por médicos, enfermeiros de saúde pública e de saúde comunitária e integram também ainda os higienistas orais que nos dão ajuda na prevenção da cárie dentária dentro das suas atividades. O plano de atividades dos técnicos de saúde ambiental contempla vários projetos e vários programas, de que eu dou apenas alguns exemplos. A vigilância sanitária das águas de consumo, aproveito para dizer para beberem água da torneira, que é muito boa. A vigilância das unidades privadas de saúde, estabelecimentos de restauração em bebidas, estabelecimentos comerciais e industriais, estabelecimentos de ensino, vigilância da segurança e higiene nos estabelecimentos de apoio social. Isto são alguns dos projetos em que os técnicos de saúde ambiental da nossa Unidade de Saúde Pública estão envolvidos. A preservação do ambiente e a promoção da saúde pública é o nosso objetivo.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.